Bem, boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar em primeiro lugar os peticionários. Sabemos que da lista que nos enviaram apenas não estará presente o Sr. Vítor Narciso. Estarão cá todos por motivos de saúde. Dizer então que vamos proceder hoje à audição relativamente à petição 637, que tem que ver com a profissão de carteiro para que solicite que a profissão seja qualificada como desgaste rápido. Eu próprio Isabel Pires do Bloco de Esquerda serei a relatora desta petição. Entretanto, as diligências normais também questionámos já o próprio Ministério relativamente a esta matéria, para podermos depois, também da vossa audição, poder fazer o relatório para que possa ser finalizado o processo desta petição. Estão aqui presentes, em nome do Partido Socialista, o Sr. Deputado Fernando José e o seu assessor. O PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira, indicou que, como tem outros trabalhos parlamentares ao mesmo tempo, não poderá estar presente, mas está cá o seu assessor, Joel Moriano, e, portanto, terá também acesso à informação. Da parte do PSD, também está a haver alguma dificuldade com outros trabalhos, mas ainda tentarão estar presentes nesta reunião. De qualquer forma, isto ficará gravado, o áudio, portanto ficará disponível no site do Parlamento para consulta de qualquer pessoa e qualquer deputado. Dava-vos de imediato a palavra, portanto já sabem como é que já vos foi informado qual é que é a metodologia, 10 minutos de intervenção inicial, mais ou menos, depois passarei aqui para a parte dos grupos parlamentares para questões e, novamente, no final para os peticionários e, portanto, dava desde já a palavra ao Sr. José Oliveira, certo?
Muito obrigado. Sra. Deputada, Srs. Deputados, muito obrigado. Aqui estamos nós para... E já agora passava só a apresentar, eu, o Carlos Galvão e o Fernando Abriol são membros da direção do sindicato. O Pedro Long Gomes é um trabalhador, é um carteiro do Centro de Distribuição Postal das Caldas da Rainha e foi quem connosco impulsionou toda esta, o que levou a esta petição. Começar por dizer que estamos a falar de um grupo profissional que todos veem, nos últimos tempos menos, é verdade, porque com a redução de pessoal que tem havido no CTT, cada vez são menos os carteiros. E daí também o acréscimo de trabalho que é exigido tem vindo a duplicar, em alguns casos, ou a triplicar, em outros casos. Mas é uma profissão que não vemos porque habitualmente está na rua e habitualmente não nos apercebemos de qual é a dificuldade de exercer uma função que, tal como está no texto da petição, as contas muito bem feitas, tal como está na petição, todos os dias úteis do ano, quando não são também os sábados, domingos e às vezes os feriados, está na rua, chova, faça sol, muitas vezes em cima de meios de... em cima de carros, de motorizadas que não têm condições para fazerem as deslocações que têm que fazer. Resta dizer que existem giros de distribuição no CDT que podem atingir os 50 km e mais, e que aquele trabalhador tem todos os dias de vida do seu trabalho, tem que, seja qual for o clima, seja qual for a situação que esteja a ocorrer, ele tem que lá ir e tem que fazer o seu trabalho. E isto traz desgastes, diversos desgastes. E no texto da petição nós tentámos refletir três grandes pontos. Um é a questão da pressão e do stress. A pressão que é exercida... sem que deem por isso pelos cidadãos, porque querem o seu correio, de pedirem muitas vezes explicação ao carteiro por atrasos, que é o que se verifica no dia-a-dia, hoje em dia, cada vez mais, e que não é da sua culpa, porque ele não tem culpa de não lhe ser dado o serviço para distribuir, e depois a pressão e o stress que é exercido dentro das instalações do correio, em que se pede a um carteiro que faça duas, três zonas de distribuição, que habitualmente eram feitas por três pessoas, e que leve o correio todo para a rua. E levar o correio todo para a rua, se eles tiverem que distribuir o correio todo, com certeza que entram um dia às 7 horas da manhã, no dia seguinte às 7 horas da manhã, pelo menos ainda lá estão. E isto em situações muito críticas, a generalidade às vezes muito críticas, porque há gente, nesta altura nós temos conhecimento disso, gente que está a fazer distribuição à luz do foco da motorizada. Ou então vem dentro do carro, quando tem carro, vem dentro do carro ler, que é para poder ir fazer a distribuição. Isto é pela noite dentro, claro que agora anoitece mais cedo, mas de qualquer forma às 5 horas da tarde todos deviam estar fora do seu posto de trabalho, todos deviam estar libertos do seu posto de trabalho, e não estão. Depois é a pressão da ameaça constante de não fazes o trabalho, não levas o trabalho, vem aí o processo disciplinar, depois a seguir vais ser considerado incapaz para o serviço e vamos, como já aconteceu ultimamente, infelizmente, até com trabalhadores acidentados em serviço, a quem foi aplicado uma pena de despedimento por não poder cumprir aquilo que alguém decidiu que ele tinha que fazer, e isto é um crescendo, todos os dias um crescendo. Depois existem as outras situações, que são as situações normais da vida, que é um trabalhador que não pode ser promovido porque, entretanto, teve que resolver um problema familiar e, como faltou, já não pode ter os pontos necessários à progressão. E tudo misturado, no fim de contas, quando falamos de pressão e de stress, estamos a falar, efetivamente, de uma situação em que só quem circula pelos centros de distribuição postal do CTT, ou, no caso dos carteiros que trabalham no tratamento nas ditas centrais de correio, só quem lá está é que pode perceber até que ponto é que é cada vez mais difícil trabalhar naquela empresa, mas trabalhar fundamentalmente nesta função, que é uma função desgastante. Depois, o desgaste emocional ou físico. O desgaste emocional é quando a pessoa sai de casa de noite, entra em casa à noite e, se passar pelo, para se for entregar contas no seu centro de distribuição, ainda é acusado de não ter feito o seu trabalho, quando, muitas vezes, faz mais que aquilo que deveria fazer, porque, como volta a refletir a questão, é que com alguns rearranjos que foram feitos no CTT, aquilo que se verifica é que muitos locais de trabalho, os carteiros foram reduzidos a 3 partes, ou seja, em cada 3 foram reduzidos 2. E é impossível fazer giros que já tinham 20, 30, 40, 50, 70 quilómetros alguns. Como é que um carteiro consegue humanamente fazer o trabalho de 3 pessoas, que era feito por 3 pessoas, e não lhe provocar todo o tipo de desgastes? Dizer que uma das alegações que acontece é que baixou o serviço. Esta é uma questão que não é para discutirmos hoje aqui, mas que poderíamos discutir se fizesse falta. A questão da baixa de serviço, mas há que ter atenção que um giro de distribuição do CTT não é a mesma coisa que uma máquina dentro de uma qualquer empresa. Porque numa qualquer empresa, uma máquina funciona ou não funciona de acordo com aquilo que for a orientação que for dada. No caso da distribuição do CTT, o carteiro tem que passar todos os dias naquele giro. Não tem forma de fugir, porque se não houver a carta para o número 2A daquela rua, existe para o número 3, ou para o número 4, ou para o número 5. Portanto, ele tem que passar, tem que completar sempre o mesmo percurso. E isto não tem que ver com ter mais ou menos serviço, tem a ver com o facto que os giros estão mal esquematizados, os giros têm vindo a ser mal esquematizados, num crescendo nos últimos 20, 20 e poucos anos, e aquilo que tem vindo a acontecer, basicamente, é que o trabalhador, volto a referir, está a ser pressionado para executar serviço que não pode fazer, muitas das vezes não pode fazer, e isto traz situações, aliás, nós vamos desafiar o CTT a fazer sair fora daquilo que é o relatório normal de contas da empresa e de atividades da empresa, que faça sair quais são os casos verdadeiramente de baixas psiquiátricas e outras que estão a acontecer cada vez mais devido à pressão que é exercida sobre os trabalhadores e devido ao facto de não haver condições de trabalho. Depois, as contas estão aqui feitas, isto é uma questão que nós resolvemos fazer estas contas todas para que se tenha uma noção do que é efetivamente trabalhar ou ser profissional, ser um carteiro e fazer todos os dias isto que aqui está enunciado, e isto está feito por defeito. Está feito por defeito para menos, porque se fôssemos colocar todas as pequenas coisas depois, que é o preenchimento de avisos, que é as pessoas muitas vezes serem forçados a tocar a campainha, deixar o aviso e fugir, porque eles não levam o objeto, porque já saem do centro de distribuição sem o objeto, e depois terem as pessoas à espera deles, e muitas situações de agressões físicas, como têm acontecido em zonas que são chamadas mais difíceis, que é, por exemplo, zonas onde o carteiro já tem medo de ir. E já temos situações destas, porque depois é a outra parte do desgaste, que é o desgaste, quando falamos de desgaste emocional, falamos de medo. Há zonas do país onde os carteiros têm medo de ir, porque efetivamente são objeto de agressões, muitas vezes físicas. E se não são mais relatadas é porque eles têm vergonha de dizer que foram agredidos fisicamente, mas são agredidos fisicamente. Nós já tivemos situações de carteiros que só porque e eles não tinham nada a ver com isso, a carta do, as cartas de os vales de pensões, as cartas de rendimento mínimo, tudo isso, chegam atrasados. Claro que para quem está a gerir o serviço, se elas chegam 2 ou 3 dias atrasados, não diz muito, mas as pessoas que precisam daquele dinheiro para sobreviver, com certeza que se têm que pagar rendas, que se têm toda uma série de conjuntos de obrigações a cumprir, 2 ou 3 dias que chega atrasada aquela correspondência, quando não é mais, as pessoas normalmente partem para a violência verbal, mas sobretudo e cada vez mais a violência física. Portanto, neste conjunto de situações, depois são as condições de trabalho. São as condições de trabalho em que dentro dos centros de distribuição as pessoas são perfeitamente, além daquilo que é a pressão do dia-a-dia, de ter que organizar o serviço todo, ter que levar o correio para a rua, de ter que ouvir o chefe a dizer-lhe que tem que levar tudo, depois de ouvir o chefe a dizer que não pode voltar com o correio para trás. E ele tem que gerir o serviço todo de tal maneira que chega a uma altura que entram perfeitamente em colapso. E nós temos situação de gente que está a entrar em colapso dentro do CTT. Não é o colapso da distribuição, não é o colapso do trabalhador que anda na rua. É o colapso da generalidade dos trabalhadores daquela empresa. Até aqui estávamos nas estações de correio, nos centros de distribuição, nos centros de tratamento de correio, nos centros de transportes. Já estamos a passar para outro nível, estamos a passar para os serviços centrais, ditos centrais, alguns dos serviços centrais em que as pessoas foram reduzidas de tal maneira e outras, porque umas foram convidadas a sair, umas com indemnização, outras sem indemnização, não interessa para aqui, mas o que é um facto é que foram reduzindo cada vez mais as pessoas. É claro, se olharem para o número de trabalhadores do CDT da 15 anos, e se olharmos para aquilo que temos hoje, a baixa de serviço aconteceu. 3, 4% não foi nada por aí além. Há outros países onde foi superior àquilo que aconteceu em Portugal. E os CDT só estão a perder objetos porque, como deixam de ter qualidade, acabam por depois perder os objetos porque as pessoas procuram outras soluções que cheguem mais depressa. Mas a redução do nível de serviço não tem nada a ver com aquilo que é o ambiente que se gera. Que está, ainda ontem estivemos, e isto pode-se referir, não tem problema, ainda ontem estivemos a resolver um problema de uma colega nossa, que o chefe mandou-lhe levar para a rua tudo e mais alguma coisa, tudo o que havia do giro, e tudo o que havia do giro já eram quase... Ah, sim, eu vou já terminar. Tudo o que havia do giro já havia correio lá com 15 dias de atraso. Vai tudo para a rua. E quando a trabalhadora disse, eu não posso levar mais, porque não tenho condições para fazer distribuição disto tudo, não está com as medidas. Primeiro não disse nada, depois a seguir um documento para ouvir porque é que ela não tinha levado o serviço todo para a rua. Isto é o dia-a-dia. E em relação à questão da declaração desta profissão, além do desgaste físico, e esse é, se houver um dia condições, têm que ser os técnicos a discutir tudo aquilo que são as tendinites, tudo aquilo que são todos os problemas do aparelho musculoesquelético, em que é uma questão de consultarmos a lista das doenças profissionais do CTT, das doenças de caráter profissional do CTT, das doenças que ocorrem em relação a esta gente, para se perceber que os carteiros têm que efetivamente ser declarados como profissão de desgaste rápido, porque ninguém aguenta, e depois com o crescimento da idade da reforma ainda por cima, ninguém aguenta. Numa situação normal há 20 anos já era difícil aguentar. Com tudo aquilo que aconteceu de há 20 anos para cá, claro que é impossível aguentar todo o tempo necessário, porque no caso dos CTTs que entrávamos na empresa tínhamos que cumprir na altura 30 e 60, 36 anos de serviço e 60, e tínhamos que ter 60 de idade para podermos chegar à ambicionar da reforma. Hoje, com o crescimento que vai sendo tão bem discutido nesta casa, quer dizer, é impossível. Um carteiro com 76 anos não tem condições para estar na rua a fazer aquilo que lhe é exigido. Peço desculpa se demorei mais um minutinho. Oh, Fernando, há alguma coisa? Depois na segunda... Ok, muito obrigado e peço desculpa se desisti.
Não há problema. Eu vou então passar a palavra ao outro deputado, do Fernando José, do Partido Socialista. Entretanto, dizer também que chegou o assessor do PSD, portanto também passará, obviamente, depois aos deputados.
Boa tarde. Cumprimentar-vos e desde já desejar as melhoras ao Vítor Narciso. Cumprimentos. Dizer que tomámos boa nota da vossa petição. Agradecer o vosso trabalho. É com este trabalho de ação cívica que potenciamos cada vez mais a democracia. E expondo aqui um problema que vos traz, a questão da provisão de carteira e desgaste rápido. Desde logo, esta é uma questão que tem que ser enquadrada com outros pedidos, com outras petições, relativamente a outras profissões, mas há aqui uma questão de duas ordens. Uma primeira que tem a ver com a questão da segurança e saúde no trabalho. Eu gostaria de saber também como é que é feita a organização da segurança e saúde, porque temos aqui, por aquilo que foi relatado, muito a ver com a questão da segurança e saúde na prevenção destas questões que aqui foram levantadas. E uma outra razão de ordem tem a ver com a própria organização do trabalho. Essa organização de trabalho que leva depois a esta, ou uma má organização de trabalho, por aquilo que acabam de aqui relatar, que leva depois a este tipo de situações, acrescendo, portanto, depois a redução do número de carteiros que tem vindo a acontecer nos últimos anos. Mas tem a ver com uma questão da organização de trabalho e as questões que aqui levanta passa, obviamente, também por uma negociação entre as estruturas que representam os trabalhadores, estruturas que representam os trabalhadores e a própria empresa, e existem, como sabem, organismos que podem ajudar também nessa mesma negociação, a nível, muitas vezes, até da prevenção de conflitos, que é aquilo que acaba por nos dizer. Mas eu, resumindo, aquilo que gostaria de ouvir da vossa parte era, relativamente à questão da organização do trabalho, o que é que também têm feito no sentido de minimizar as situações que aqui nos trouxeram e como é que está organizada a segurança e saúde do trabalho. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora irei intervir eu em nome do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, está cá também o deputado José Soeiro, e em primeiro lugar agradecer obviamente a petição e o facto de também podermos estar no Parlamento e em plenário iremos poder ter a oportunidade de debater esta petição e esta temática. E como sabem, o Bloco de Esquerda tem, nos últimos 4 anos especificamente, teve algum trabalho mais específico relativamente a profissões de desgaste rápido, algumas que não estavam reconhecidas como tal, apesar da reivindicação ser antiga, mas que têm levado a muitos debates neste Parlamento e a muitas petições de várias profissões exatamente nesse sentido. E isto tem muito que ver com, exatamente, uma coisa que estava aqui a ser falada, tem a ver com a organização do trabalho e a forma como o trabalho se está a organizar em Portugal e que potencia cada vez mais problemas de saúde, problemas de saúde física ou de saúde mental dos trabalhadores em vários setores, inclusivamente até em setores onde não faria grande sentido que esses problemas estivessem a acontecer, seja porque o trabalho por turnos está a alastrar praticamente todos os setores, a laboração contínua a mesma coisa, ou o trabalho noturno a mesma coisa, e portanto temos aqui um problema geral do país e enquanto sociedade da forma como o tecido empresarial está a organizar o tempo de trabalho e as consequências que isto tem para a destruição, porque é isso que faz, a destruição dos trabalhadores num muito curto período de tempo, com sequelas físicas, mentais, muitas delas para o resto da vida, e que as pessoas perdem qualidade de vida objetivamente. E, portanto, esse é um problema mais geral e que, da nossa parte, temos acompanhado e temos tido, efetivamente, bastantes propostas, nomeadamente sobre o trabalho por turnos, o trabalho noturno, mas também em determinadas profissões onde o desgaste rápido é absolutamente evidente e onde tem que haver compensações, digamos assim, para os trabalhadores nestas situações. Outra matéria que me parece importante também referir aqui tem a ver com a própria situação do CTT e como é que a história de uma privatização também tem consequências exatamente nos trabalhadores e na forma como o trabalho se organiza, como se vão despedindo trabalhadores de várias formas, mas de como é que se vão retirando trabalhadores daquela empresa e como é que se organiza trabalho que hoje em dia se sabe que os índices de qualidade do CTT estão muito abaixo daquilo que é requerido pelo próprio contrato que existe de prestação de serviço universal, postal, e as consequências que isto tem na organização do próprio trabalho e como é que são os trabalhadores novamente que por causa de uma decisão política de privatização também estão a pagar parte dessa decisão, porque sabemos que a administração e na última legislatura várias vezes ouvimos as administrações do CTT sobre várias matérias, mas também sobre matérias laborais. E, portanto, a questão que eu vos colocava tem a ver com exatamente isso. De que forma é que também sentiram que desde a privatização estas coisas foram agravando ou não? A outra questão que acho que é importante para a análise desta petição tem a ver com aquilo que eu falava inicialmente sobre o trabalho por turnos. Vocês na petição indicam que estas funções podem ser exercidas por turnos ou em horários descontínuos, se tem ideia do número e da percentagem de trabalhadores que estão a exercer trabalho por turnos, para também podermos ter a noção exata da dimensão do trabalho por turnos que afeta estes trabalhadores, que têm que trabalhar necessariamente por giros, não é? E com as condições climatéricas, o peso que têm que transportar diariamente, as distâncias que diariamente têm que percorrer, a questão dos turnos depois agrava ainda mais perceber qual é que é a dimensão de trabalhadores por turnos de que estamos a falar nesta categoria profissional de carteiros. E de resto, para terminar, dizer apenas que da nossa parte, da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nós acompanhamos estas reivindicações e temos dado eco a algumas destas reivindicações e continuaremos com certeza a fazê-lo. E agradecer novamente e passava então a palavra ao Sr. José ou outro que queira intervir neste momento.
Agora, o Oliveira já fez a apresentação, qualquer coisa, mas sou Fernando Ambrioso e pertenço à direção do sindicato. Só duas ou três notas, até para ir de encontro àquilo que foi colocado. Uma delas tem a ver com alguma incapacidade nossa em conseguir apresentar números, porque eles não são oficiais, e para nós era até importante nós conseguirmos, talvez, na qualidade de deputados, tenham condições para conseguir obter esses números, que para nós também eram importantes, que é qual é o número de trabalhadores que se está a aposentar antes da chamada idade legal de reforma, porque a generalidade deles são aposentados não porque peçam a aposentação antecipada, mas exatamente porque são empurrados para a reforma, não porque, porque os CTTs não têm considerado como doenças profissionais, é quase nula os trabalhadores que são classificados como trabalhadores com doenças profissionais, mas aquilo que acontece é que, por motivos de doença natural, né, a generalidade deles não consegue ficar a exercer a sua profissão até à chamada idade legal da reforma. E uma boa parte deles sai aos 60, 60 e qualquer coisa. E eu, quando digo 60 e qualquer coisa, senti muito poucos anos, porque é impossível mesmo continuar a trabalhar ao sol, à chuva. É verdade, também há dias de primavera, mas se nós formos ver, né, a grande generalidade é mesmo ou é o sol ou é a chuva. Depois temos uma outra coisa, que é o local físico onde nós prestamos o serviço, não é? Os carteiros que andam na distribuição, e que é a generalidade, não o prestam dentro de edifícios. Ou seja, aquilo que é a nossa tarefa principal é exatamente prestada no exterior, não é? E com todo esse problema da climatização, ou neste caso concreto, na ausência dela, não é? Que implica nós estarmos aqui ao sol, à chuva, e tal como eu disse também, é verdade que existem aqui alguns dias de primavera. Em relação ao tempo de trabalho, houve também alterações. Nós antigamente, até há 15, 20 anos, aquilo que nós tínhamos era cerca de 2 horas e qualquer coisa, 3 horas, dependendo aqui do próprio giro, de tarefas internas, e o resto do tempo de trabalho era então em tarefas externas. Com a modernização, com a automatização, aquilo que hoje acontece é que a generalidade dos carteiros está 7 ou mais horas em atividade externa, o que significa que, do ponto de vista aqui da climatização, acabou por agravar ainda mais a situação que nós tínhamos. Não esquecer, tal como o Oliveira, o meu camarada Oliveira já aqui colocou, há também a própria pressão do público, né? É que nós levamos coisas que são diretamente para eles, ou seja, nós não estamos num edifício fechado, nós estamos a construir cadeiras em que, quando chega a nossa hora, a gente deixa a cadeira, independentemente dela ter 2 ou 3 pernas ou 4, né, a gente a deixa de lado. Não. Nós temos coisas que são para eles e que as pessoas nos conhecem, e exatamente por isso vão exigindo. Não é mal da parte delas exigir. O grande problema é se nós temos ou não temos condições, né, para conseguir aqui chegar à população, e bem, que ela vai pedindo, porque tem direito à sua correspondência. Eu iria dizer diária e domiciliária, mas isso é coisa que já acabou. O carteiro sai, é verdade, sai todos os dias para a rua, é verdade, se calhar passa todos os dias na mesma rua, mas a correspondência e a distribuição diária e domiciliária, com as alterações que foram acontecendo, são coisas que já acabaram. Uma das coisas que vem inclusive provar aquilo que nós aqui colocamos é o depósito, com aspas, mas permitam-me utilizar esta palavra, o depósito que hoje está criado, nomeadamente na central de correios em Cabo Ruivo. Ou seja, aquilo que nós temos são trabalhadores novos, onde não há classificação de doença profissional, como tal, são todos trabalhadores com doenças naturais, nomeadamente na coluna, musculoesqueléticas, mas são todos doenças naturais, ao nível da avaliação por parte da empresa, e aquilo que acontece é que, entretanto, vão sendo colocados, já são às centenas, que estão colocados em Cabo Ruivo exatamente porque são muito novos para ir para a reforma, estão demasiado estragados para conseguir, e o termo estragado é... Por isso é que eu estou a dizer, o termo aqui estragado é demasiado estragados para conseguir efetuar aquilo que é o serviço da distribuição, porque já não conseguem. Ou seja, do ponto de vista quer da coluna, quer das doenças musculoesqueléticas, estão completamente rebentados. E como tal, a empresa, o que é que foi fazendo? Foi criando aquele depósito em Cabo Ruivo, onde são já centenas o número de trabalhadores.
De todas as idades.
Pois... O problema é o trabalhador está... Da minha idade são a generalidade. Eu, quando digo da minha idade, eu tenho 50 anos, entrei para a empresa mais ou menos há 30 anos. Da minha idade são a generalidade dos trabalhadores. Ou seja, naquela casa dos 40 e qualquer coisa, 40 e muitos de idade, próximo dos 60, é um depósito autêntico onde eles vão encafuando os trabalhadores. Exatamente porque, para não sofrerem as tais pressões.
Só para dizer, qual é o sistema? O carteiro é levado ao seu limite. Quando vai ao Serviço de Saúde Ocupacional, e foi o Sr. Deputado que colocou a questão, quando vai ao seu limite, os Serviços de Saúde Ocupacional do CTT, contrariando a lei, são executados uma empresa externa, sendo que o CTT, perante a lei, tinham que ter obrigatoriamente Serviço de Saúde Ocupacional interno. Não têm. Já se perguntou, já se questionou, a Direção-Geral de Saúde, tudo, e continuam a fazer como se não estivessem neste país, como se não houvesse lei para cumprir. Mas depois, o problema que se coloca é que quando chegamos a essa empresa de prestação de serviços eu não quero chamar um matadouro, mas é quase um matadouro. O trabalhador chega lá doente, chega lá sem se poder mexer e sai de lá bom. Os documentos que são passados para a mão do trabalhador estão sempre aptos para todo o serviço. Mesmo que eles tenham os discos da coluna todos estragados. Não importa. O que importa é que eles estão aptos para se apresentar no outro dia. Não se apresenta processo de chapinar para despedimento. É assim que funciona. Os trabalhadores, ao longo destes últimos anos, têm sido, depois da privatização, e respondendo a uma questão que também foi colocada, depois da privatização, então, tem sido muito, acontece com bastante frequência, o trabalhador não pode. Então é chamado, normalmente é chamado a Lisboa, e diz assim, a partir de amanhã, vais para a Central de Correios. E isto é retirado mais um da distribuição. Por vezes é substituído, outras vezes não, porque também os trabalhadores que estão na distribuição também estão a substituir esses trabalhadores. O trabalhador que chega à Central de Correios de Cabo Ruivo é posto em funções que em princípio pode executar, mas são funções que ele vai executando porque pode, mas eles já são acima de duas centenas de trabalhadores que estão nessa situação. E agora surgiu aquilo que eu há pouco referi, eu peço desculpa, há pouco tentei ser muito esquemático, porque está tudo no texto, que é um dos trabalhadores, que é um processo que está a decorrer nesta altura em tribunal, pode-se falar com ele sobre ele nesta situação, é um trabalhador da zona do Porto, que está nesta situação, que foi parar à Central de Correios do Porto, que entretanto não tem condições para fazer as suas funções, mas que... Quando regressou, foi obrigado a regressar porque declararam que ele estava capaz para o serviço, ele regressa, dão-lhe funções e então é objeto de uma tentativa de despedimento, de tal maneira grave que foi a primeira vez que nós conseguimos que uma providência cautelar funcionasse. É só para se ter uma ideia que antes de ser julgado tudo, o próprio juiz disse que não pode, o trabalhador tem direito ao seu posto de trabalho. O que é que aconteceu? Foi chamada às FIA, a FIA disse, tu não dás a proteção que nós entendemos que devias dar. E como não dás a proteção que entendemos que devias dar, processo de despedimento para cima. Um trabalhador, ainda por cima, que é de uma situação, daquela situação especial dos trabalhadores do CTT, que entraram antes de 92, que é um trabalhador da Caixa Geral de Aposentações. Subscritor da Caixa Geral de Aposentações. Portanto, é este o estado de coisas. Porque quando falamos de saúde e segurança no trabalho, os trabalhadores riem-se. Chega um trabalhador, a maior parte hoje é feita em carrinhas. Põe uma carrinha ali no meio da rua e depois dizem ao trabalhador, agora quando ouvir o pipi, diga-me lá quando é que houve o pipi da máquina no ouvido esquerdo. Ou não ouvi direito, tanto faz. E o trabalhador diz, olhe, até mas eu não ouve. Não, eu estou à espera de ouvir, porque eu ouço os barulhos dos carros, eu ouço isto, aquilo, o outro, todo. Eu ouço tudo, menos o tal pipi que a senhora me diz que é para eu ouvir. carros que há trabalhadores que não têm, pronto, eu também sou um desses casos, não é? Portanto, em que alargamos um pouco demais, que não cabemos entrar lá dentro, temos que entrar de lado. E que depois, com muito boa sorte, e isto não tem nada a ver nem com a xenofobia, nem com outro tipo de situação, com muito boa sorte apanhamos uma médica romena, paga à hora e à peça, que pergunta ao trabalhador o que é que está aqui a fazer, você devia estar era a trabalhar. Todos os dias acontecem situações dessas. Portanto, os serviços de saúde ocupacional no CTT são uma anedota. Basicamente são uma anedota. Conseguimos agora eleger finalmente os representantes dos trabalhadores para a saúde e higiene e segurança no trabalho, que estamos... Vamos tentar fazer o nosso melhor, ver se conseguimos pelo menos algumas questões, alterar algumas questões, porque de resto é trabalho da Comissão de Trabalhadores e dos sindicatos, nomeadamente do nosso, que todos os dias temos situações para resolver esta situação. Todos os dias. Não há um dia naquele sindicato em que nós não tínhamos um trabalhador a perguntar o que é que faz perante as ameaças da chefia. O trabalhador que está... Nós já tivemos situações de trabalhadores de muletas que foram obrigados a ir para a rua para fazer distribuição. E quando nós ligámos a dizer, olha, até podes mandá-lo para a rua, mas daqui por 5 minutos nós vamos pôr a comunicação social aí, que é para todos verem um carteiro de muletas com um saco às costas com 20 e qualquer coisa quilos, que era o que tinha o saco, a fazer essa distribuição. Resposta pronta. Tu não precisas das muletas, vais sem muletas. Chegámos a este ponto. É todos os dias. E a privatização agravou aquilo que foi já resultado da preparação da privatização. Não tínhamos dúvidas nenhumas. É tudo aquilo que está acontecendo no CTT. Foi um processo preparado para a privatização que agora está a ter. Porque os acionistas querem dinheiro. Os acionistas não lhes interessa a qualidade, não lhes interessa trabalhadores, não lhes interessa nada. O que interessa é que são trabalhadores que estão a ser chamados, é só para terem uma noção. Há trabalhadores que estão a poucos anos da idade da reforma, da aposentação, porque a maior parte é o sistema da aposentação. Há trabalhadores que estão, atiram-lhe 20 mil euros para cima da mesa e os trabalhadores nem olham para trás. Mesmo que depois venham a ter dificuldades, nem olham para trás. Até porque há uma situação, depois, em relação a estes trabalhadores, que estes trabalhadores, mesmo se forem despedidos, e esta é uma das situações que está a ser levantada nesta altura, são trabalhadores com doenças profissionais que a empresa se recusar a conhecer, sem que o serviço de saúde ocupacional funcione como deve ser, as medições de ar, tudo, há anos que não são feitas, as medições de ar nos centros de tratamento, tudo, e que são trabalhadores que depois, de repente, são considerados como persona não grata e agora... Vamos te pôr fora daqui porque não fazes parte disto. Quando deram, durante a sua vida, deram tudo. E tem mais uma coisa. É que se forem despedidos, não têm direito ao fundo de desemprego. Porque nós, aqueles que restamos diante dos 92, se formos despedidos, nós não temos direito a nada. Este trabalhador do Porto, da zona do Porto, que foi despedido, é precisamente uma dessas situações. A empresa preparava-se indecentemente para pôr no desemprego aquele trabalhador, sabendo que aquele trabalhador, ao fim de 20 e não sei quantos anos de serviço, quase 30, aquele trabalhador não ia ter um tostão para o seu sustento. Muito obrigado.
Sim. Nós já ultrapassamos um bocadinho os 10 minutos, mas se mais alguém quiser acrescentar alguma questão, alguma nota que ache impertinente, ainda temos poucos minutos, mas ainda temos antes do plenário.
Só em relação ao trabalho por turnos, que nós não colocamos aí, nós temos essencialmente dois tipos de turnos diferenciados, ou seja, na distribuição e no tratamento. Quando estamos a falar de tratamento, estamos a falar naqueles turnos de 24, sobre 24, 8 horas, 3 turnos durante o próprio dia, com aquela rotatividade que é normal nas empresas. Relativamente à distribuição, não é esse o mesmo tipo de turnos, porque nós não temos trabalho noturno, à exceção destes tais emprateleirados, deste depósito, em que são carteiras da distribuição, mas que vão todos ali para a central e que têm horários também diferenciados, aí sim fazem turnos. O resto, o grande problema é que, do ponto de vista da disponibilidade do trabalhador para a empresa, é uma disponibilidade muito grande. Porquê? Porque se hoje está de manhã num determinado giro, a entrar às 8 da manhã e a sair às 4 da tarde, nada implica que no dia seguinte não esteja a entrar, né, ao meio-dia e a sair às 20 da noite, que tem a ver agora com horários de entregas de encomendas e coisas do género. Ou seja, são turnos diferentes, não tem a ver com aquele trabalho noturno, mas não deixa de ser um problema aqui complicado, que é o problema da disponibilidade que o trabalhador também tem exatamente para a empresa. Mas esses são dados que a gente tem condições para os conseguir fazer chegar aos senhores deputados.
Agradeço, faltava essa questão e depois se entenderem enviar por e-mail para a Comissão para podermos ter isso em conta também no relatório da petição e resta-me agradecer os vossos esclarecimentos e as explicações relativamente a esta petição e assim que os trabalhos da petição estiverem terminados serão também informados para quando ela for discutida no plenário e agradeço novamente a vossa presença.